Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 13, tema 1. Preconceito linguístico, uma questão social no Brasil. Bom, pessoal, para começar aqui, antes a gente trazer uma extensa linha argumentativa do que falar quanto ao tema preconceito linguístico, eu queria primeiro definir com vocês aqui o que é o preconceito linguístico, né? Se a gente for parar para pensar, o Brasil é um país de dimensões muito grandes, né? Dimensões continentais. E a gente tem várias regiões do nosso país, vários falares, vários dizeres, várias comunidades e várias variações mesmo da nossa língua, né? Da norma culta, e a norma culta muitas vezes ela é estipulada como uma única norma, uma norma a ser seguida, mas também existem outras normas que podem ser obedecidas na função comunicativa. Então, o que será que é mais importante numa língua? A gente sempre seguir a norma padrão, sempre seguir a norma culta, independentemente do contexto, ou se fazer entendido? Será que existe alguém no mundo que consegue o tempo inteiro, a todo momento, utilizar a norma culta perfeitamente, sem errar nenhuma palavrinha? Ou será que o mais importante aí é a gente ter o bom senso de entender o que está sendo dito, como está sendo dito e se isso está sendo de fato efetivo ou não para a comunicação? Então, todo e qualquer julgamento que acontece em relação à língua, sendo que essa língua está perfeitamente comunicativa, ela serve à sua função, ela pode ser chamada de preconceito linguístico. É claro que, em contextos escolares, em que pode haver uma correção, em que pode haver um ajuste, isso já é um pouco mais considerável. É claro que a gente não vai permitir, em um contexto de escola, que o aluno entenda que não haja uma norma culta, que deve ser seguida em contextos necessários para isso, ok? Então, a gente sempre vai pensar no preconceito linguístico como esse preconceito que advém, principalmente a gente vai conversar aqui de alguns dizeres de algumas classes sociais, inclusive as mais baixas, né? E a gente vai entender esse preconceito linguístico como algo que fere e denigre a integridade de pessoas e de grupos em todo o Brasil. Tranquilo? Bom, então para isso, para falar um pouquinho mais sobre o preconceito linguístico, eu trouxe aqui para a gente um brainstorm. A gente vai trazer ideias sobre o assunto, vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas ideias que vêm à minha cabeça quando eu penso em preconceito linguístico, e quero que vocês também aí, quando estão escutando, ou na academia, ou no banho, ou no caminho para a escola, ou no caminho para casa, vocês vão pensando também em outros tópicos que vocês pensam, né, em que vocês pensam quando o tema é preconceito linguístico. Ok? Então, minha primeira ideia aí seria o livro do linguista Marcos Baio. O Marcos Baio, ele é um linguista e ele é um filólogo também. E ele compôs esse livro, né, ele produziu esse livro que se chama Preconceito Linguístico, que é e como se faz, que é um livro de 1999. Nesse livro, gente, ele vai falar um pouco sobre as causas e as consequências sociais do preconceito linguístico. E ele defende também que não existe uma forma certa ou uma forma errada dos usos da língua. Ele vai fazer, então, essa distinção entre adequado e inadequado, ok? Então, esse livro, ele é um livro muito importante. Todo mundo que estuda letras, muito provavelmente, já leu esse livro. Muitas das escolas adotam esse livro também para conversarem com seus alunos sobre preconceito linguístico, e é um livro que eu indico, inclusive, a leitura para vocês, que é um livro muito levinho de ler, e ele nos conscientiza muito sobre esse preconceito, ok? Bom, uma segunda ideia que eu vou trazer para vocês aqui, né, um segundo repertório que eu vou trazer para vocês, é o ocorrido em São Paulo, na cidade de Serra Negra, em 2016, com o médico Guilherme Capel. Não sei se vocês lembram, porque já faz até um tempinho, né? Mas o Guilherme Capel foi um médico que debochou de um paciente nas redes sociais. E ele postou uma foto com o escrito pneumonia e raio-x, que foi como o paciente dele falou sobre pneumonia e raio-x. E aí a gente tem, então, um caso de uma pessoa que zombou a outra pessoa pela ausência de conhecimento linguístico, né, de como falaria essas palavras de acordo com uma norma, né, com uma norma estabelecida. Então, não se fala pneumonia, se fala pneumonia ou pneumonia. E não se fala raio-x, se fala raio-x. Tranquilo? E, naturalmente, também a gente tem uma pessoa de uma classe social mais elevada do que outra, né? É claro que esse médico, ele sabe que é pneumonia e sabe que é raio-x. E o paciente dele, no caso, por ser uma pessoa humilde, não sabia. Então, esse é um caso de preconceito linguístico. Além disso, também quero apresentar para vocês aqui alguns termos de linguística, tá bom? Que são termos muito mais por curiosidade, mas é legal a gente saber, inclusive, se a gente quiser colocar de repertório no nosso texto. Quando a gente fala de língua, a gente fala que a língua é um diasistema. Por que é um diasistema? Porque ela é um conjunto de vários sistemas, né? E a gente tem aí as variantes diatópicas, então a língua ela apresenta variantes de lugar. Por exemplo, falar de Minas Gerais não é o mesmo falar do Pará. A gente tem variantes diastráticas, que é referente aos grupos sociais. Então, por exemplo, a fala de um grupo de médicos não vai ser a mesma fala de um grupo de pessoas que trabalham com borracharia, por exemplo, ok? Porque são grupos sociais distintos, que têm estratos sociais distintos aí também, inclusive até pensando mesmo no acesso à educação, né? De maneira geral, claro, não estou generalizando, tranquilo? Mas só se a gente for pensar em grupos maiores aí. A gente também pode falar de variantes diafásicas. As variantes diafásicas têm a ver com o contexto comunicativo. Então, por exemplo, aqui no podcast eu não vou soltar um palavrão, né? Mas pode ser que num jogo, eu sou atleticana, né? Num jogo do Atlético Mineiro, eu torcendo solte um palavrão, ok? Então isso vai ser uma variante diafásica. A gente também tem as variantes diacrônicas, que tem a ver com o tempo. Então, como as pessoas falavam no século XX, de 1920, não vai ser a mesma fala que a gente tem no século XX, que vai se iniciar em 2021, ok? Na década de 20 do século XXI, né? Que vai se iniciar no ano de 2021. E a gente também tem a variação diamésica. A variação diamésica é de acordo com o meio. Aqui, a gente tem um meio em que vocês apenas me escutam. Ok? Mas também pode ter um meio em que eu escrevo, em vez de ser escutado. E aí, às vezes, né? Às vezes não, na verdade, no escrito, é muito mais difícil a gente cometer algum erro de norma culta do que na fala, né? Porque a fala, ela é mais espontânea. Eu tô falando com vocês aqui sem muito script. Eu tô falando as ideias que me vêm, né? E o ensinamento que eu preciso passar para vocês. Ok? Então, a gente vê que as variações, gente, elas são comuns nas línguas. A gente tem vários níveis de variação, né? De tempo, de espaço, de estrato social, de meio em que a fala ou a escrita é veiculada, né? Então, essas ideias a gente tem que ter em mente. A variação, ela é comum e a variação, ela é parte da língua. A língua está sempre em variação, ok? Bom, e aí então, a gente sempre tem que pensar também na adequação à norma culta e na adequação à situação sociocomunicativa, né? Será que adequar a norma culta é sempre necessário? Será que não fica pedante? Ou será que, né, as situações comunicativas mais formais, será que não é muito inadequado que a gente fale usando gírias e palavrões? Além disso, ainda essas ideias de brainstorm, eu ainda tenho outras duas. A primeira, né, que a gente vai finalizar aqui, vai ser a de um livro didático que foi lançado pelo governo, que se chamava Por Uma Vida Melhor, e foi distribuído para quase 500 mil de alunos, defendendo, né, nesse livro se defendia não existir o certo ou errado na norma culta, e sim o adequado e o inadequado. Algo de que linguistas muito importantes como Marcos Baio, né, falaram, né, esses linguistas falaram sobre essa distinção entre certo e errado e adequado e inadequado. O que aconteceu? Um jornalista muito famoso da Globo à época, o Alexandre Garcia, ele posicionou-se duramente contra esse livro. E ele disse que a educação liberta e que isso nivelaria, né, os estudantes por baixo. Nesse caso, então, a gente tem que pensar o seguinte: será que de fato a gente propõe um sistema em que não haja preconceito linguístico? É nivelar a educação por baixo? Ok? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento aí, né? Porque de fato o que a gente está propondo é realmente uma aceitação. E aí, gente, por fim, como um último brainstorm que eu vou apresentar para vocês aqui, é falar sobre a revistinha da Turma da Mônica. A gente não para pensar muito nisso, né, quando a gente é criança e tá lendo gibis. Mas se a gente for pensar, a gente tem, por exemplo, o Chico Bento, que é um personagem do campo. E ele fala de uma maneira que não obedece à norma culta. Ele tem um sotaque próprio, né? Ele tem ali alguns erros de concordância. Ok, o problema não é esse, porque a gente tem de fato uma caricatura. O grande problema é que muitos professores utilizam as falas do Chico Bento e pedem para os alunos corrigirem as falas, sendo que existe uma desconsideração aí, por exemplo, de um contexto comunicativo. Então, será que de fato a fala do Chico Bento é errada? Ou ela é só adequada a um contexto comunicativo ao qual a gente não tem tanto acesso, ok? Bom, pensando nisso então, a gente pode pensar em como a gente produziria a nossa redação. E nesse esboço de redação, eu acho que seria muito interessante que a gente trouxesse um texto de causas e consequências para falar do preconceito linguístico como uma questão social no Brasil. Então, no meu desenvolvimento 1, eu traria dois tópicos gerais, que seria o primeiro, de que o preconceito linguístico tem uma origem social, e então problematizaria o fato de que a gente ressalta uma relação de dominado e dominante, né? Se a gente preza pela norma culta em todas as situações e diz que o que está fora da norma culta é o errado, a gente cria uma dominância daqueles que têm escolarização sobre aqueles que não têm. Ok? Então, nesse caso, as classes sociais mais baixas têm menos acesso à educação ou têm um acesso precário à educação. E aí o conhecimento da norma padrão também é prejudicado. Tranquilo? Além disso, um segundo tópico que eu traria como uma causa seria de que o preconceito linguístico é fruto do desconhecimento linguístico. Não de quem tem a fala que desvia a norma culta, mas sim das pessoas que julgam esse desvio. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar aí, gente, como um grande problema, que o preconceito linguístico é a falta de escolarização das pessoas. Então as pessoas falam errado porque elas não têm escolaridade. Porque aí a gente está culpabilizando a vítima, tranquilo? Na verdade, o grande problema está nas pessoas que praticam esse preconceito linguístico. Então, nesse caso, a gente tem vários puristas da língua que desejam que ela seja um sistema imutável, mesmo com tantas mudanças no cotidiano. Mas a gente esquece, né? Ou essas pessoas que são puristas esquecem que ninguém fala e escreve o tempo inteiro seguindo as regras, as normas, né? As regras da norma culta. Então, pensando nisso, existe uma falta de conhecimento linguístico dessas pessoas que se dizem tão dominadoras da língua assim e que julgam outras pessoas que não têm esse domínio ou que em situações comunicativas diferentes não necessariamente escolhem por usar a norma padrão o tempo inteiro. Como uma consequência, a gente pode trazer aí, né, no nosso desenvolvimento 2, o rebaixamento das classes menos favorecidas. Então, a gente tem uma manutenção da estrutura de poder e da inferiorização. É claro que a gente teria que problematizar, né, desenvolver em mais linhas. E como uma segunda consequência no nosso desenvolvimento 2, a gente poderia trazer a desestruturação moral da pessoa, assim como aconteceu, por exemplo, com o paciente do Dr. Guilherme Capão em 2016. E a gente tem, então, um ciclo de construção de uma língua fascista, dominadora, né, de uma língua que se impõe. E aí a gente tem atos de hipercorreção frequentes e o silenciamento também. Ok? Pensando nisso, então, na nossa introdução, a gente poderia trazer um repertório sociocultural que definisse ou contextualizasse o preconceito linguístico, e a nossa tese seria mais ou menos assim, olha, o preconceito linguístico tem uma origem social e gera em ciclo problemas sociais. Tranquilo? Nossa proposta de intervenção poderia trazer, por exemplo, as escolas como agente, como ação, as modificações na concepção de língua dos alunos e dos pais. Como que isso poderia ser feito? Com projetos que envolvessem toda a família e o detalhamento, trazendo sobre esses projetos como eles seriam, os seminários de conscientização, feiras, teatros, para que a nossa finalidade seria que o preconceito linguístico fosse combatido em todas as áreas da sociedade, ok? Bom, então, para o desafio do nosso podcast de hoje, eu quero que vocês comecem a pensar aí, né? E você? Como que você faria seu esquema a partir do tema preconceito linguístico, uma questão social no Brasil? Lembre-se do passo a passo indicado no podcast 7. Ele vai ajudar um tantão na montagem do seu texto. Para quem ainda não escutou, volte lá e faça algumas anotações no seu bloco de notas dessa receitinha que eu dou para vocês. Nada muito engessado, viu? É só uma ideia. Portanto, o desafio de hoje é que montem um esquema tal qual fizemos aqui para esse tema. Se quiserem um desafio ainda maior, montem um rascunho da redação desenvolvendo todas as suas ideias. Depois, compartilhem conosco quais as ideias principais, quais as dúvidas e quais os aprendizados do povo de hoje, viu? Estamos aguardando em nossas redes sociais. Desejo que estejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Abel.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.